chama-me a atenção da doutora Susana, que também tinha ficado uma iniciativa no mesmo teor do Bloco de Esquerda, que muito provavelmente será também a senhora deputada Susana Lamas a fazer, a ser enquanto relatora. Terceiro ponto, apreciação e votação do ofício dirigido ao Presidente da Assembleia da República relativa à desistência dos peticionários da petição número 10/13 da iniciativa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, manutenção e funcionamento dos centros de atividade ocupacionais do Cabedelo, Viana do Castelo. Alguém se quer inscrever ou podemos passar à votação? E portanto vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, apreciação e votação de notas de admissibilidade e designação de deputados relatores. Petição número 189/13 da iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores de Call Centers, regulamentação da atividade profissional de trabalhador de call center no sentido de ser considerada como profissão de desgaste rápido. Cabe ao PS, então será o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro o relator. Petição número 191/13, a iniciativa do Grupo de Cuidadores Informais de Doentes de Alzheimer e outras demências similares, criação do Estatuto do Cuidador Informal da Pessoa com Doença de Alzheimer e outras demências ou patologias neurodegenerativas e criação do Dia Nacional do Cuidador. Cabe ao Bloco de Esquerda indicar o Sr. Deputado relator.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
É o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado. Quinto ponto, apreciação e votação do relatório final da petição número 271/12 da iniciativa de Rui Miguel Bartolomeu Maio contra o despedimento dos formadores externos do IFP. Deputado relator, o Sr. Deputado Ricardo Xiga, a quem passo de imediato a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Esta petição é uma petição que vem da anterior legislatura, teve, como podem ver pelo relatório, um trajeto muito demorado e com muitos percalços, que justifica que só agora se esteja a discutir nesta comissão a sua admissibilidade. Independentemente do prazo que passou desde o momento em que os peticionários apresentaram esta petição até hoje, não é relevante se considerarmos de facto a importância da questão que é aqui colocada pelos peticionários e que tem a ver com uma situação que foi já muito debatida em público e sei que também debatida aqui no âmbito da Assembleia e que tem a ver com a situação dos formadores externos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dado que um conjunto muito elevado de formadores que prestavam serviço durante muitos anos ao IFP e que, apesar disso, não estavam com a sua situação profissional regularizada. É isso que os peticionários nos vêm, essa questão que os peticionários nos vêm aqui colocar, juntamente com a publicação de um anúncio de abertura de procedimento de seleção que, no entender dos peticionários, não era claro do ponto de vista dos critérios de admissibilidade dos formadores, mas sobretudo não era adequado a resolver o problema de todos aqueles formadores que há muitos anos estavam no IFP e que com os termos de seleção deste procedimento se viam impedidos de poderem ser admitidos a concurso. Do ponto de vista formal, a petição está em condições de ser admitida e, portanto, seguindo-se agora os trâmites regimentais para a sua apreciação em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo desta questão mais formal. De facto, o tema aqui apresentado pelos peticionários é um tema muito relevante, embora só restrito aos formadores do Instituto de Formação Profissional, tem a ver com a precariedade que muitos trabalhadores da função pública viveram durante muitos anos, nos últimos 4 anos, na nossa administração pública, em vários órgãos da administração pública, e, portanto, ao discutirmos esta petição em plenário, iremos com certeza também ter a oportunidade de refletir sobre um tema que é um tema muito relevante, que é o tema da precariedade dos trabalhadores da administração pública e de situações de grande injustiça que, infelizmente, durante muitos anos, muitos profissionais viveram no quadro das atividades e funções que desempenharam nos diversos organismos da administração pública. Se é, de facto, admissível que situações como esta que os profissionais aqui nos apresentam possam, de certa forma, ser justificados no setor privado, é de facto difícil compreendermos como é que as situações que estão aqui descritas pelos peticionários possam ser vividas e ainda hoje são vividas na administração pública. E, portanto, faz todo o sentido discutirmos esta petição e, nestes termos, proponho que o presente relatório seja remetido com a cópia da petição aos grupos parlamentares ou ao Governo e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação, pela feitura do relatório. E pergunto quem é que se quer inscrever. Já tenho uma inscrição. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para saudar o peticionário, o relatório elaborado pelo deputado Ricardo Chiga em relação a esta petição 271, sem deixar, no entanto, de fazer duas notas. Uma que tem a ver com aquilo que é a análise que o Governo, que o Sr. Deputado suporta, faz sobre a precariedade na administração pública, que é suposto estar num relatório que já deveria estar pronto desde outubro e que não temos conhecimento de quando é que estará pronto, e se o Sr. Deputado Ricardo Chiga se recorda, com toda a certeza, foi uma das matérias que nós e instámos o Governo na última audição do Sr. Ministro das Finanças nesta comissão, e a resposta que tivemos foi claramente a de que é necessário analisar com todo o cuidado, tanto mais que há casos e casos, e em que o Governo, pelos vistos, considera que alguns casos serão merecedores de manter essa situação de precariedade, e portanto é óbvio que temos a máxima curiosidade em conhecer esse relatório, mas que nenhum de nós ainda tem, mas evidentemente que o trabalho do Sr. Deputado em relação a esta petição merece toda a consideração e ser saudado por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Soeiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar o autor do relatório sobre a petição. E deixar só uma nota sobre o nosso constrangimento, que creio que será partilhado por todos os deputados, de estarmos a levar ao plenário em 2017 uma petição com 4 mil assinaturas entregue em 2013 no Parlamento. Vale a pena dizer que em 2013, quando esta petição foi feita, estava no Governo. Havia um outro governo e havia uma outra maioria, e que, não sendo nós responsáveis, enquanto deputados desta legislatura, pelo que aconteceu na anterior legislatura e pela atuação do governo e da maioria na anterior legislatura, mas acho que queria deixar essa nota sobre esse constrangimento e talvez valesse a pena, coloco só à consideração do autor, assinalar isso mesmo. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Maria Mercedes Bosch.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, antes de mais, cumprimento todas as colegas e os colegas e peça desculpa pelo incómodo que estou a causar durante esta reunião com a minha tosse. Cumprimentar o relator, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, pelo relatório elaborado, reconhecendo também que se trata de um relatório que teve o seu contexto, mas que se mantém altamente atualizado, porque o problema destas pessoas não foi resolvido, que eu saiba, neste ano que decorreu, está por resolver à mesma, e recordar também que isto não é um problema do último mandato do governo, do último governo, é um problema que tem mais de 20 anos. Que eu me recorde, E falo com bastante conhecimento de causa. Trabalhei com muitos profissionais que se encontram nesta situação. Os formadores externos do IFP estão, muitos deles, nesta situação há muitos e longos anos. Portanto, é um problema transversal e é um problema que tem a ver com o que se entende por uma prestação de serviços e o que se entende por ser um trabalho efetivo e necessário. Nós aguardamos também o relatório que o Governo está a elaborar. Eu começo a registar que já passou muito tempo para continuarem a dizer, Sr. Deputado José Soeiro, que é um problema do anterior Governo, não é? Este problema tem muitos e longos anos, muitos e longos anos. E não deixando de reconhecer que muitos casos até poderão ser considerados uma necessidade permanente, considero que também outros, sendo professores e exercendo outras profissões, não são de forma alguma. Não é isso que aqui está, esta petição visa tratar dessa matéria e será discutida em plenário pelo número de assinaturas que tem. Reconheço que a sua atualidade se mantém mais do que nunca em cima da mesa e à espera da resposta tão prometida e tão desejada por todos, mas que, pelos vistos, não, 9 meses não chegaram, já passaram mais de 12 e ainda não veio à luz do dia. Portanto, desejar que seja brevemente agendado e debatido em plenário para estas pessoas poderem ter uma resposta que aguardam há muito tempo. Muito obrigada.
Tenho mais uma vez o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, inscrito. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Meio minuto. Só para dizer que, evidentemente, esta matéria não, já vem de há muitos anos, é verdade. Reconheço perfeitamente isso. E que não está resolvida, está longe de estar resolvida. O que sucede é que esta petição foi feita em 2013 por pessoas que foram excluídas nesse ano do concurso, que protestavam em relação ao concurso desse ano, na altura havia um governo, havia uma maioria, não houve resposta para essas pessoas e vamos convocá-las a virem discutir em 2017 a petição que entregaram sobre um concurso que tiveram em 2013. Muitas destas pessoas atualmente, das que promoveram a petição e das que assinaram a petição, muitas destas pessoas atualmente já nem têm qualquer tipo de relação com o IFP. E foi só isso que eu quis sinalizar, também dando nota ao autor da petição.
Não havendo mais ninguém inscrito, dou a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, partilho a preocupação expressa pelo deputado José Soeiro no que diz respeito ao tempo que esta petição demorou no âmbito dos procedimentos seguidos na Assembleia da República até chegar a esta comissão de trabalho. Só para vos dar nota aos senhores deputados e para recordar que esta petição entrou no dia 14 de junho de 2013 e o relatório da audição apenas ficou concluído e, portanto, abriu espaço para a elaboração deste relatório no final do mês de setembro de 2016. Se nós analisarmos, aliás, o historial que está relatado desta petição no meu relatório final, nós verificamos que teremos também internamente fazer uma reflexão sobre como é que podemos criar condições para que estas petições possam correr nos termos regimentais a sua apreciação e todos os procedimentos inerentes de uma forma mais célere, designadamente dando mais condições aos serviços da Comissão para que possam despachar a quantidade de trabalho imenso que têm, e ainda bem que têm esse trabalho imenso, porque significa que, de facto, os cidadãos entendem que a Comissão é uma entidade interlocutora válida e, portanto, eu penso que nós devíamos refletir sobre o tempo que demorou esta petição desde 2013 até hoje a ser concluída o seu processo de apreciação. Em segundo lugar, para dar nota que, como disse a senhora deputada Mercedes Borges, este é um problema muito transversal, como eu disse, aliás, na minha intervenção inicial, muito transversal a todos os organismos da administração pública e, portanto, não é de admirar que o relatório que o Governo neste momento está a elaborar não esteja ainda aqui apresentado, porque, conforme já aqui foi dito, nesta comissão, pelo membro do Governo responsável, o objetivo do relatório é fazer um levantamento exaustivo de todas as situações. E, infelizmente, essas situações são inúmeras, verificam-se em várias vertentes, em vários organismos, em várias instituições, o grupo parlamentar do PS está, de facto, também a acompanhar de perto a elaboração desse relatório, no sentido de conseguirmos preparar as respostas necessárias para resolvermos de uma vez por todas este problema, que é um problema que, de facto, nos preocupa muito e que, sobretudo, retira condições de trabalho a um conjunto muito grande de profissionais que deviam ter mais segurança no trabalho, deviam ter uma carreira profissional assegurada e deviam ser remunerados em função do esforço que dedicam à causa pública. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Permitam-me, antes de passar ao ponto seguinte, uma nota para que fique em ata. Com a aprovação desta petição, encerramos as petições atrasadas relativas à 12ª legislatura e foi um esforço que foi feito por todos por forma a termos o nosso trabalho em dia e não posso deixar de registar esse facto. Vamos entrar no 6º ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a COM 581, comunicação da... Pediu a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Filipe Anacreta Correia não pode estar presente hoje, teve que se deslocar a um funeral de uma pessoa familiar e, por isso, pedia que fosse adiado este ponto para a primeira reunião após o período natalício. Penso que não há prazo que coloque em causa a apreciação deste ponto. Portanto,
não há problema. Quer
ver este pedido?
Então, julgo que estaremos todos de acordo, considerando que não estamos aqui a queimar prazos que poderemos incluir na primeira reunião do mês de janeiro do próximo ano. Portanto, fica adiado. 7º ponto, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, numa troca comigo, usando os nossos meios eletrónicos, também deu nota que está quase a concluir o mesmo relatório, mas aqui penso que temos aqui mesmo obrigatoriamente que cumprir prazos. A sugestão seria, no caso de me acompanharem e ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, fazer uma reunião rápida amanhã, antes ou depois do plenário, o que lhes parece?
Sra. Deputada Isabel Pérez, pede a palavra.
Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Íamos propor apenas que fosse antes do plenário, porque a Comissão de Assuntos Europeus terá que reunir amanhã também para aprovar depois o parecer deste relatório. Portanto, será mais prático se a nossa puder ser antes do plenário.
Então, marcaremos uma reunião para as 14h30, que será superiormente presidida pela Sra. Vice-Presidente Wanda Guimarães. Está a ser notificada ao vivo, não é todos os dias que tal sucede.
É uma honra.
Portanto, ficará marcada para as 14h30, 14h30. A Sra. Deputada Rita Rato não pode, também já tem compromissos.
Não, já tenho outro compromisso, mas faremos-nos representar, ou logo justificaremos. Mas o parecer tem que ser entregue, é um parecer ainda significativamente grande, não é? Portanto, para ser discutido, às 14h30 tem que ser entregue, tem que ser disponibilizado durante a manhã para poder ser votado às 14h30. Sou pena de não estarmos ali o parecer às 14h25 para votar às 14h30.
Pronto.
O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, se possível, ainda hoje fará chegar nas primeiras horas.
Não, durante a manhã, até ao meio-dia. Até ao meio-dia da manhã, creio que é suficiente.
Assim será. Portanto, amanhã às 14h30 irá realizar-se uma reunião para tratar desta matéria. 8º ponto. Distribuição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende, a enviar à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 31 de janeiro. Cabe ao PSD indicar um deputado relator. palavra a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para indicar a Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor.
Muito obrigado. Nono ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre estudo ao CDE relativo à avaliação ao impacto das alterações à lei laboral introduzidas entre 2011 e 2015. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, não tomarei muito tempo. É evidente que qualquer grupo parlamentar pode requerer ao Governo os documentos que entender. Consideramos é que, face àquilo que é a importância deste mesmo estudo, que deve ser a própria Comissão a requerê-lo, até porque é um estudo que já está a ser divulgado na comunicação social, com essas mesmas conclusões, e consideramos que, por isso mesmo, faz todo o sentido colar dois pontos. Que o Governo disponibilize à Comissão, e por isso a todos os deputados pertencem a esta Comissão, esta versão final do estudo, que, ao que parece, está concluído e foi entregue ao Governo, segundo as notícias que estão disponíveis, e que, após a entrega desse mesmo estudo, que seja agendada a vinda do Sr. Ministro do Trabalho para que se faça um debate sobre esta mesma matéria, tanto mais que o Orçamento do Estado prevê, na sequência dos acordos que foram feitos entre os partidos que compõem a atual maioria, uma série de alterações à legislação laboral. E eu acho que era importante, e cabe-nos a nós, enquanto deputados que trabalhamos nesta área, nesta matéria, do trabalho, do emprego, que fossem analisadas as conclusões do estudo. Concordo ou não se concordo com elas, acho que é uma questão de informação que qualquer um de nós deve ter, portanto, acho que independentemente da opinião que se tenha, que era importante que se requeresse a entrega deste estudo e que na sequência desta entrega deste estudo ficasse apalavrada entre os deputados desta Comissão e nesta Comissão a vinda do Sr. Ministro para discutirmos sobre ele e sobre estas mesmas conclusões, e já agora deixaria à consideração da Comissão.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Referir que registamos o interesse do CDS em discutir alterações à legislação laboral e que até se deve ir mais longe nas medidas que foram feitas relativamente ao mercado de emprego, mas não queremos antecipar esse debate. Nós achamos bem que os membros do Governo, e em especial os que tutelam as áreas que aqui trabalhamos nesta Comissão, sejam ouvidos sempre que necessário relativamente a matérias de relevo para os nossos trabalhos. O próprio Partido Socialista apresentou na última reunião um pedido, um requerimento para ouvirmos o Sr. Ministro relativamente à questão do FEAC, como é público, mas sobre esta matéria o CDS viu a notícia, mas não viu o esclarecimento sobre a notícia. E, portanto, eu passaria a ler o esclarecimento, que é público e que eu posso deixar aos serviços da Comissão para depois ser distribuído ao seu Presidente, relativamente à notícia que preside a elaboração deste relatório. Passo a citar. Relativamente à notícia hoje publicada pelo jornal Observador, com o título, abro aspas, Governo não divulgou a avaliação da OCDE que elogia reformas da era troika, fecho aspas, vem o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclarecer o seguinte. O referido estudo, encomendado pelo anterior Governo no último trimestre de 2015 à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, ainda não foi entregue ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estando prevista a sua entrega até ao final deste ano. O Ministério do Trabalho e a OCDE assumiram o compromisso de divulgar e discutir publicamente o estudo no início do próximo ano. Assim sendo, não são verdadeiras as afirmações publicadas pelo jornal Observador de que o estudo foi entregue há vários meses ao Ministério do Trabalho e de que as suas conclusões ainda não foram divulgadas. Ora, o Ministério do Trabalho não pode divulgar aquilo que não tem e já agora não deve divulgar um estudo, mesmo que o tenha, sem a devida articulação da entidade autora assim que o receba. Quando as duas condições estiverem reunidas, o estudo vai ser divulgado, como aliás refere este esclarecimento que é público e que eu posso, de qualquer forma, disponibilizar. Portanto, não existindo o estudo, não existe o objeto deste requerimento e, portanto, o Partido Socialista votará contra. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre o requerimento do CDS, tem dois pontos, não é? Um ponto é propor que um requerimento do CDS transforme num requerimento da Comissão e que seja a Comissão a pedir o relatório ao Governo. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, se o CDS acha que o Governo já tem, perante o que foi dito, que fonte é que tem para dizer que já tem o relatório? Porque se assim fosse, porque se o CDS acha que o Governo já tem o relatório já seria distribuído aos grupos parlamentares e, como uma vez que o Ministro vem cá, dia 11, esta matéria poderia ser abordada pelos grupos parlamentares. Portanto, a questão é, está aprovado um requerimento por causa de uma matéria com o Sr. Ministro. Não ficou agendado. O Ministro vem dia 11. O requerimento que foi aprovado do PS, minha questão é, vai ser uma audição do Ministro com duas rondas ou não? E, porque foi aprovado antes de decidir que o Ministro vinha cá, antes de ser isso confirmado. Agora, está prevista a vinda do Ministro dia 11. Porque é que se o documento já tivesse sido distribuído, se o Governo já tiver o documento, a Comissão pode pedir o documento e cada grupo parlamentar que entenda faz a distribuição do documento. Uma vez que o Governo diz que vai ter o documento até ao final do ano, acho que há condições de ser disponibilizado e depois os grupos parlamentares, na audição regimental, abordam as questões que entendem fundamentais relativamente a esta matéria. Portanto, acho que a audição de dia 11, uma vez que o documento será, pelo que foi dito, disponibilizado até final do ano, pode ser resolvido para esta via.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Face a este requerimento do CDS, que nós entendemos como pertinente, e face também ao esclarecimento que fez o Sr. Deputado Tiago Barbosa Rigueiro, do Partido Socialista, compete-nos dizer o seguinte. De facto, o estudo existe, não quer dizer que esteja completo, obviamente, mas eu próprio, noutras funções, sou corresponsável por ter dado início ao pedido deste estudo à OCDE, no sentido de avaliar, de facto, as reformas laborais que foram implementadas em Portugal durante o período de intervenção da Troika. E face ao facto de o Governo reconhecer a existência do estudo, mas dizendo que ainda não reconhece, ainda não está finalizado. E comprometendo-se o Governo... Ou que não foi ainda entregue. E, portanto, face a essa circunstância, mas há um propósito, e que nós relevamos como positivo, do Governo, de o divulgar. Face, inclusivamente, também ao facto de, na concertação social, para além da questão do salário mínimo nacional, se estar a discutir a possibilidade de um acordo de médio prazo que, incontornavelmente, terá matérias de natureza laboral e, portanto, a existência ou o contributo que um estudo deste tipo terá nesse mesmo debate ser francamente importante, nós entendemos que, de facto, provavelmente não se consegue cumprir o ponto 1 deste requerimento, que é remeter à Comissão de Trabalho, neste momento, mas obviamente que este ponto pode ser adaptado no sentido de, mal o estudo esteja disponível, que ele seja também enviado aqui à Comissão de Trabalho e, devido à relevância do mesmo, que de facto, que posteriormente se possa ouvir o Ministro da Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nesta comissão sobre esta matéria. Portanto, nós entendemos que o requerimento feito a esta devida adaptação tem toda a pertinência no sentido de conferir-lhe a devida temporalidade, isto é, adaptando, digamos, a esta circunstância, que é o facto do Governo dizer, e não temos motivo nenhum para duvidar da palavra do Governo, mas do Governo dizer que ainda não tem um estudo, mas reputamos o estudo de extremamente interessante, independentemente das conclusões que já foram um pouco desvendadas, mas isso será para outra discussão, de que o estudo seja, mal ele esteja disponível, seja também disponibilizado e, portanto, a Comissão requerê-lo e, na sequência do mesmo, que o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social seja ouvido nesta matéria, porque isto é da maior importância, uma vez que, repito, na concertação social estas são as matérias que estão a ser discutidas e todos nós sabemos e nos reconhecemos, não sei se serão todos, mas pelo menos acho que a esmagadora maioria do peso parlamentar aqui representado também nesta comissão, acha importante que haja a possibilidade de um acordo de médio prazo e matérias que estão constantes deste, que serão constantes deste estudo serão determinantes para que isso possa eventualmente acontecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em face dos dados e da discussão que tivemos até agora, fico na dúvida se, na verdade, o CDS manterá um requerimento que aparentemente não tem objeto. Assim, replicou uma notícia do Observador que já foi desmentida e parte do pressuposto de que há um estudo que afinal ainda não existe, ou de que o Governo não está terminado sequer, que o Governo não tem, e, portanto, não existe o estudo na sua versão final. Portanto, parece-me que a própria pertinência deste requerimento neste momento fica um bocadinho esvaziada. Em todo caso, queria dizer que, pela nossa parte, nós temos todo o interesse em debater os estudos sobre a realidade do trabalho, sejam eles da OCDE, sejam eles da OIT, sejam de instituições portuguesas que também os têm feito, a nível universitário, centros de investigação, o Centro de Relações Laborais, que é uma instituição financiada pelo próprio Estado. Chamando a atenção já agora, que está também a ser discutida no Conselho Permanente de Concertação Social um livro verde das relações laborais que teria todo o interesse também ser discutido, fazer parte desta discussão. E, portanto, parece-me que seria interessante podermos fazer a discussão com estes elementos todos. Já no dia 11, se os elementos existirem, teremos a oportunidade de fazer essa discussão com o Sr. Ministro, ou se alguns destes elementos, seja o Livro Verde, seja o relatório da OCDE, sejam outros, não estiverem nessa altura, certamente que teremos oportunidade e interesse em fazer essa discussão aqui na Comissão e fazer essa discussão com o Governo. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, não sei exatamente qual será, enfim, a posição do CDS, mas dizer o seguinte relativamente àquilo que foi dito pelo PSD. Para além da temporalidade, com a qual estamos de acordo, nós precisamos é ter também verdade, porque ao aprovarmos um requerimento, ou apresentarmos um requerimento, no caso dele ser revisto em função dos pontos que estão aqui em análise face àquilo que é solicitado, todos os considerantes prévios a essa solicitação caem por terra e, portanto, ou se apresenta outro requerimento. O requerimento parte de um princípio que existe um estudo que está guardado por alguma razão obscura durante 3 semanas até ao final do ano, que o Governo não quis divulgar esse estudo e que, portanto, está a limitar a sua divulgação e a sua discussão pública no país, na Comissão, na concertação, em todos os fóruns em que isso acontece. Aliás, está citado o documento com as conclusões, já foi entregue ao atual Governo há vários meses, mas não foi divulgado. Portanto, existe aqui uma discussão, uma referência objetiva ao comportamento do Governo. Ora, o Governo diz, e se assim não for, presumo que o CDS tenha fontes que permitam, sustentar a sua posição, que o estudo ainda não foi entregue, estou a estar, ao Ministério do Trabalho, estando prevista a sua entrega até ao final deste ano. Portanto, ainda faltam uns dias para acabar o ano, o princípio da temporalidade está aqui salvaguardado. Por outro lado, o Ministério e a OCDE assumiram compromisso de divulgar e discutir publicamente o estudo no início do próximo ano. O próximo ainda não chegou, portanto, o princípio da temporalidade também está aqui salvaguardado. Portanto, eu não percebo exatamente o que é que podemos aprovar, mas podemos aprovar eventualmente um requerimento a dizer que no dia em que o Governo receber o estudo e quando chegarmos ao início do próximo ano, solicitamos a presença do Sr. Ministro para discutir o estudo que eventualmente venha a receber. Bom, pode ser. Eventualmente dará uma notícia, acho sempre pertinente fazermos alguma futurologia, não sei se é esse o objetivo do CDS, se não for, com franqueza, creio que o requerimento não tem objeto e, portanto, não pode ser votado.
Eu pergunto, ia-lhe sugerir inscrever-se, tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Eu confesso que há aqui algumas observações que eu não consigo entender e, portanto, acho que é importante que sejamos claros no que estamos a falar. Em primeiro lugar, o estudo existe e foi contratado com a OCDE, ninguém nega. Em segundo lugar, há uma versão final do estudo que... O estudo existe, foi contratado, está a ser feito. Ou foi feito, ou foi concluído, ou não foi concluído. Atenção, deixem-me terminar, estava só a responder aqui ou à parte. O estudo existe, e eu disse que tínhamos de ter algum cuidado com a linguagem, exatamente para evitar depois os equívocos. O estudo existe e foi contratado com a OCDE.
Decidir em conformidade.
Segundo, a comunicação social e vínculo, que é o que está escrito no requerimento, não foi o CDS que disse o estudo está concluído. O que o CDS diz é, conforme notícias que foram publicadas, esse estudo já teria sido entregue, não tendo sido divulgado. E que haveria a conclusão de que as reformas laborais, nesse período, teriam tido resultados positivos no mercado de emprego. São duas notas que são especificamente imputadas à comunicação social. Eu vou à parte seguinte. Nesta questão... Aquilo que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro acabou por dizer, que só confirma, aliás, quando citou o comunicado do Governo, só confirma, aliás, a pertinência deste requerimento e que seja aprovado na Comissão. O que o Sr. Deputado disse, citando, aliás, lendo em voz alta o comunicado do Governo, foi que até ao final do ano a versão final será entregue, a versão final deste estudo. Nós estamos na última reunião desta comissão, seria, se não tivesse sido agendado, e a seguir a essa entrega do estudo, mas também não me parece necessário. Não me parece necessário, porque aquilo que o Sr. Deputado utiliza como argumento, que é a temporalidade, se quiser, do requerimento, com toda a franqueza, nós não temos obrigação de saber se o estudo está entregue ou não, exceto aquilo que nós temos de notícias da comunicação social e a informação que é dada pelo Governo. Ora, esta é a última reunião da Comissão antes do prazo para a entrega do estudo. Não percebo porquê essa preocupação com a tempestividade do requerimento, porque o Sr. Deputado sentia-se mais confortável se discutíssemos na primeira reunião do próximo ano. Estaria, diga-me, Sr. Deputado, estaria disponível para votar favoravelmente este requerimento se adiássemos a sua discussão para a primeira reunião do ano? Bom, pelo aquilo que o Sr. Deputado me está a dizer e o gesto que está a fazer, desculpe estar a interpretá-lo, independentemente daquilo que seja o momento em que vamos discutir este requerimento, o Sr. Deputado está disponível é para votar contra. É isso? Eu só gostava de perceber. Porque se me disser que adiarmos uma reunião, este requerimento, significa que o Sr. Deputado votará favoravelmente, muito bem, podemos considerar essa hipótese. Agora, se aquilo que o Sr. Deputado me diz é que votará contra, independentemente do momento em que seja votado este requerimento, e, portanto, que o argumento da tempestividade deste requerimento é apenas um pretexto para votar contra o mesmo requerimento, fica à explicação do Sr. Deputado. Aquilo que o CDS aqui diz é muito simples de entender. A comunicação social disse que havia um estudo. Esse estudo, efetivamente, existe, foi contratado, está a ser feito. Até ao final do ano, segundo o Governo, o estudo é entregue. Aquilo que nós dizemos é, entreguem o estudo à Comissão e o Sr. Ministro venha à Comissão a apresentar e discutir esse mesmo estudo. Não é complicado. E tem objeto, Srs. Deputados, para quem disse aqui que não tinha objeto, tem objeto. É mesmo este o objeto. É, entreguem-nos o estudo à Comissão, entrega o estudo à Comissão e o Sr. Ministro venha cá apresentar. Se ainda por cima querem fazer a discussão pública do estudo, a apresentação pública do estudo, eu aliás acho que a primeira apresentação até deveria ser a Assembleia da República, já agora esta Comissão. É a Comissão especializada nesta matéria. Podia-se até começar por este ponto. E, Srs. Deputados, eu insisto em que aquilo que foram as objeções colocadas pelo Partido Socialista. Eu não sei se consegui responder à questão colocada pelo PCP. Aquilo que nós consideramos, então, respondendo à questão, é que deve haver uma agenda específica na reunião com o Sr. Ministro. Se me diz que tenho dúvidas, que estejamos em condições, porque se o Partido Socialista diz que vota contra, que se requeira já o estudo, significa que só poderemos marcar a reunião para voltarmos a requerer o estudo no início do próximo ano. Eu não sei como é que ficamos em termos de calendário, porque se o PS me diz que vota favorável, se é que vota favoravelmente, ou se o Partido Comunista pode formar a maioria nesta comissão, se o Partido Comunista me disser que vota favoravelmente este requerimento na primeira reunião do próximo ano, ou nesta reunião, como é óbvio, dependerá dessa mesma agenda. É isso que fica à consideração dos grupos parlamentares que manifestaram objeções. Porque dia 11 será possível, não sei, se nos entregarem o estudo no dia 1 de janeiro, enfim, é feriado, mas chega à consideração dos senhores deputados.
Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Nós, o grupo parlamentar do PCP, por princípio, nunca se opõe à audição de um membro do Governo, porque entendemos que isso esclarece e enriquece os trabalhos da Assembleia da República. A questão é esta. O CDS apresentou um requerimento que diz o seguinte: notícias veiculadas no dia 19 de dezembro, o documento com as conclusões já foi entregue ao atual Governo há vários meses, mas não foi divulgado. Segundo a comunicação social, a OCDE conclui que as reformas laborais, tal. Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais, os deputados do CEDRE querem que o Ministro do Trabalho remeta à Comissão de Trabalho a versão final do estudo e, posteriormente à remissão, o Ministro do Trabalho seja ouvido na Comissão sobre esta matéria. O que é que nós queríamos saber? Relativamente à questão do requerimento que foi aprovado pelo PS há uma semana atrás, se isso vai ser objeto de uma audição específica do Ministro ou se vai ser incluída na audição regimental do dia 11. Se vamos incluir, como já fizemos, por exemplo, sobre um requerimento, creio que do Bloco de Esquerda, que a audição regimental, antes da audição regimental, houve uma grelha, uma ronda só para discutir uma matéria, e o PS provavelmente é que tem que dizer se acha que isso é suficiente ou não, ou se quer uma audição à parte da audição regimental. E sobre esta questão, o que eu sugeri era o seguinte: se o Governo diz que existe o estudo, mas ele ainda não foi entregue ao Governo, tendo sido encomendado pelo anterior Governo, como disse aqui o Sr. Deputado, que foi Secretário de Estado, que o encomendou. Encomendou, mas ele não foi disponibilizado ainda. Então, se assim é, o que eu sugeria era que nós ponderássemos, se por acaso o estudo for entregue antes do dia 11, tínhamos que definir uma data minimamente aceitável para que nós pudéssemos ler o estudo, era acrescentada uma nova ronda à audição regimental para discutir o estudo, para além das questões mais gerais. Se o estudo não fosse... Imaginem que definimos dia 8 ou dia 7 para a entrega do estudo. Se o estudo não foi disponibilizado até esse dia, posteriormente, quando o estudo for... quando o estudo for disponibilizado, marca-se uma reunião para isso. Pronto. E agora, o que eu acho é que se deve assumir esse compromisso da parte dos grupos parlamentares. Portanto, faço um requerimento oral, Sr. Presidente, da parte do PCP. Se o estudo for disponibilizado até ao dia 8, que possa ser editada uma ronda à audição regimental. Se não for disponibilizado até dia 8, que se possa marcar uma reunião posterior, de acordo com a agenda do Ministro, para discutir estas matérias.
Tenho três inscrições. Primeira inscrição, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para registar que, de facto, o CDS não tem mais elementos para além daqueles que aqui disponibilizou, que neste caso é uma notícia no jornal online que foi desmentida pelo Governo, portanto não acompanhou todas as notícias sobre esta matéria e que, portanto, tenta em torno desta matéria, essencialmente, enfim, acho que já está evidente para todos os grupos, fazer um número em torno desta matéria, dizendo duas coisas: que o PS está a bloquear a vinda do Ministro à Comissão, o PS que até já pediu a vinda do Ministro à Comissão por outra razão, e que, e nem tenha sequer a possibilidade de bloquear a vinda do Ministro à Comissão, diga-se passagem, e que estamos a tentar esconder as brilhantes reformas da era troika e mais além. Portanto, o que nós temos a dizer é que não podemos votar um requerimento que se baseia numa mentira. Uma mentira que o CDS não conseguiu contornar. Portanto, é tão simples quanto isto. E, portanto, como nós não podemos votar uma mentira. E como o CDS não apresenta nenhum outro elemento para além daquilo que aqui diz, acusando o Governo de mentir, objetivamente, não podemos votar este requerimento, estando sempre disponíveis para assim que haja, porque depois foi se vier o estudo, até esta é a última reunião do ano, é a última reunião da Comissão, por acaso previsivelmente será amanhã, mas é a última reunião do ano, o estudo é divulgado até ao final do ano, portanto temos que discutir isto hoje. É uma prática regimental estranha, porque se não há o estudo não podemos apresentar um requerimento em função daquilo que não existe, e as razões para o estudo não existir não são aquelas que são invocadas neste requerimento, mas sim outras, é que o estudo ainda não foi entregue. Portanto, é tão simples quanto isso. A partir desse momento, depois se o estudo é apresentado, quando vai ser apresentado, existe o compromisso, aliás, que foi assumido, e não foi por este Governo, que o estudo seria divulgado em conjunto com a OCDE, porque é a OCDE que o está a fazer e a entidade a quem foi encomendada. E, portanto, como esses compromissos estão estabelecidos, e será esse compromisso de divulgação, eu não sei se será no dia 1, será no dia 2, ou será no dia 3 de janeiro, ou será tempo dia 11, não faço ideia. Sei que existe um calendário, que esse calendário está a ser cumprido pelo Governo e que os elementos que aqui são descritos para o Governo não estar a cumprir esse calendário são falsos, ou dos factos pós-verdade, como diria o líder do PSD. Muito obrigado.
Senhor Deputado Pedro Roque, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu não vou, enfim, perorar sobre as questões do estudo, se existe ou não existe. É óbvio que oficialmente este estudo ainda não foi entregue. E, portanto, é com esses factos que nós que temos que lidar, e não mais que outros, embora se saiba, enfim, não é segredo nenhum, que de facto há um estudo preliminar e que aquilo que vem no Observador não está muito longe daquilo que é dito no estudo preliminar, mas isso aqui não nos interessa neste momento, obviamente, porque, como é óbvio, temos que trabalhar com os factos. E os factos são: o estudo foi encomendado, o Governo admite-o e diz que prevê que o estudo seja a sua entrega até ao final deste ano. E, portanto, eu acho que e também parece que é transversal aqui a todos os grupos parlamentares e das respectivas intervenções, que interessa-nos a todos, politicamente, conhecer os resultados deste estudo, até para, digamos, o nosso trabalho aqui refletir também, e aqui e no plenário, e as posições públicas e políticas de cada partido, refletir isso mesmo, portanto, conhecer o conteúdo desse mesmo estudo, quando, obviamente, ele for entregue ao Governo português. E, portanto, nesse sentido, eu penso que a proposta que a senhora deputada Rita Rato aqui fez é uma proposta razoável, no sentido de dar um prazo. Eu alertava só para que o dia 8 corresponda a um domingo, portanto não sei se será a data mais adequada, parece que talvez o dia 6 ou o final do dia 6 fosse mais adequado. Caso isso acontecesse, obviamente, incluir uma ronda extra na audição do Sr. Ministro no dia 11 para se tratar desta matéria, e caso assim não seja, portanto, digamos que adiar essa vinda em função da data que o estudo seja entregue e, portanto, nesse sentido, embora, digamos, o requerimento base seja do CDS, penso que a proposta do PC faz sentido e é uma evolução relativamente ao mesmo e, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, corresponderá a um compromisso que acho que pode ser estabelecido. Portanto, apoiaremos essa proposta do Partido Comunista, o requerimento oral que aqui fez sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Neste momento temos só duas inscrições, mas eu entendo que faz sentido. Portanto, que amanhã nós, espero eu, para o final da discussão, chamar a atenção que na prática temos duas propostas, a original do CDS-PP e também um requerimento oral por parte da deputada Rita Rato do PCP. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, que eu saiba, o que nós votamos nos requerimentos é o conteúdo substantivo do que se requer e não os considerandos. Mas o Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pode achar que é isso que está a querer votar para justificar a má vontade com quem encarou este mesmo requerimento. Aliás, nós, naquilo que é o ponto relativamente à vinda do Sr. Ministro do Trabalho a esta Comissão, nem fomos tão longe como está, como começou a ir a Sra. Deputada Rita Rato, quando propôs, em termos de calendário, o estabelecer-se o prazo para a entrega do estudo à Comissão e a consequência em relação a esse mesmo prazo passar a ser o o dia 11 ter esse ponto como ponto prévio, ou esse ponto prévio na sequência daquilo que foi uma experiência já feita nesta mesma comissão, e por isso mesmo aquilo que eu digo é que não custa nada, estou perfeitamente de acordo em que se integrem estas sugestões no requerimento do CDS e que se consiga estabelecer então, se considerarem útil, o dia 6, que penso que era a sugestão mais consensual, não sei se o PCP está de acordo também com isso, e que se estabeleça o calendário como foi sugerido, na sequência, aliás, deste mesmo requerimento, e é o que se está a votar, é o que se requer. Não são os considerandos, aliás, como sabem, e é prática comum nesta mesma comissão, podemos fazer observações, podemos criticar, podemos discordar daquilo que são os vários considerandos. O que se está efetivamente a votar são, em primeiro lugar, que a versão final seja remetida à comissão, mal esteja disponível, como é evidente, portanto será entregue até ao final do ano. Depois, que caso seja entregue até dia 6, que até dia 6 seja agendada num ponto prévio para dia 11 a vinda do Sr. Ministro para discutir este mesmo estudo. Caso não seja entregue até dia 6, que se agendará posteriormente a vinda para esse efeito. Tudo mais será embirração se não quiserem votar favoravelmente este requerimento, mas parece-me que está esclarecido aquela que é a intenção do CDS e estamos a fazê-la, é fazer este esclarecimento de boa fé, no sentido que assim ficamos com esta matéria tratada pela Comissão. Eu repito aquilo que disse há pouco, nós poderíamos perfeitamente ter feito este requerimento enquanto grupo parlamentar. Achamos é que é uma matéria que deve justificar um ponto próprio para que seja discutida no âmbito da Comissão.
Senhor Deputado José Soeiro tem a palavra, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, parece-me evidente que o Parlamento não deve fazer eco de notícias desmentidas. Em segundo lugar, queria dizer que o Bloco de Esquerda não faz coro com nenhum elogio da precarização promovida nos últimos anos, tomando como fonte um jornal que fala de um relatório que não existe. Dito isto, queria dizer que me parece importante que haja com o Ministro do Trabalho uma discussão sobre o balanço do que foram as reformas laborais nos últimos anos e que creio que esse balanço deve ser feito tendo em conta os vários elementos e estudos que existem e que existirem no momento em que o Ministro vier cá, a cada altura. E, portanto, nesse sentido, se o objetivo é ter uma discussão sobre este tema, e uma vez que, tanto quanto sei, e é público, está a ser discutido um livro verde das relações laborais na concertação social, eu, apoiando a proposta da deputada Rita Rato, sugeria que fosse incluído, nos mesmos termos, a referência ao livro verde das relações laborais. Se até essa altura for público o livro verde das relações laborais, façamos então uma discussão sobre os documentos que até à altura forem públicos sobre esta matéria. Se até essa altura não for público nenhum documento nem outro, então façamos posteriormente. Creio que não devemos desmerecer também o conjunto dos documentos, dos estudos que estão neste momento a ser produzidos ou a ser discutidos e que incidem sobre esta matéria que penso que nos interessa a todos. Muito obrigado.
Eu tenho uma inscrição do deputado Tiago Barbosa Ribeiro, mas faço o apelo para que entremos na reta final das decisões. O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente às propostas em cima da mesa, dizer o seguinte, parece-nos bem a proposta que foi feita, quer pela deputada Rita Rato, relativamente à calendarização, caso seja possível para dia 11, quer a proposta de alargamento a outros elementos que possam existir, feita pelo Bloco de Esquerda, sendo certo que relativamente ao requerimento em apreço, ele padece de um problema que continua por resolver e, portanto, eu não sei se será formulada uma nova versão, nem que seja em termos orais ou por parte dos serviços, para que eventualmente para que eventualmente possa ser votada amanhã. Temos tempo porque teremos uma nova reunião amanhã e eventualmente se for distribuída por e-mail será fácil todos vermos, porque temos de facto um problema que é um problema não de discordância ideológica relativamente aos considerandos, mas de verdade relativamente aos considerandos. O CDS apresenta aqui uma mentira que já foi desmentida pelo Governo e, portanto, não é possível votarmos uma mentira. De resto, estamos de acordo com outras propostas que possam ser feitas.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente não chamou a atenção ao Sr. Deputado e não me cabe a mim indicar ao Sr. Presidente como é que deve conduzir os trabalhos. Agora, o Sr. Deputado convém que tenha cuidado quando utiliza as expressões, principalmente a expressão mentira. Em primeiro lugar, o CDS não tem nenhuma mentira neste requerimento. O CDS o que diz é textual. Ou seja, foi a comunicação social, não foi o CDS que disse. E, portanto, vamos a ver se entendemos que... desmente que a notícia saiu, ó Sr. Deputado. Desmente. Desmente que a notícia saiu. Então não diga que os outros mentem.
Atenção, Srs. Deputados, não se interrompa.
Ó Sr. Presidente.
Está no uso da palavra, Sr. Deputado, faça o favor de continuar.
Ó Sr. Presidente, eu acho que tem que haver algum cuidado, até porque nós trabalhamos aqui nesta comissão em conjunto, quando se utiliza este tipo de expressões. Porque as expressões são insultuosas. Eu não estou a usar a defesa da honra, eu estou a chamar a atenção ao Sr. Deputado, que pode utilizar todos os pretextos que entender para votar contra um requerimento do CDS. Neste caso não é verdade, não, Sr. Deputado. O pretexto que vem da parte do Sr. Deputado não passa de um preconceito, porque eu acabei de dizer, em relação ao requerimento do CDS, na minha última intervenção, que integrava tudo aquilo que eram as sugestões que tinham sido feitas e as observações que tinham sido feitas, designadamente as feitas pelo PCP, e o Sr. Deputado aquilo que diz é que não aceita a minha palavra, porque considera que eu tenho agora que corrigir à mão o requerimento ou que tenho que enviar um novo requerimento e que se enviar a proposta. Desculpe lá, o Sr. Deputado está a brincar com quem? Não acredita na minha palavra, naquilo que eu estou a dizer? E acha que isso não é falta de respeito? Eu acho que é. Então, se eu acabei de dizer... Desculpe lá, Sr. Deputado, então menos, mais cuidado com as palavras. Se eu acabei de dizer que o que pedíamos era que quando o estudo estivesse pronto...
Quando o estudo
estiver
pronto, dizer que o estudo está pronto?
Sr. Deputado, seja mal educado e não saiba comportar, é um problema que não me cabe a mim educar, porque não sou seu pai nem sua mãe. Agora, não continue a utilizar estas expressões.
Senhoras e senhores deputados, eu peço um pouco de ordem na sala. E o senhor deputado António Carlos Monteiro, no início desta sua última intervenção, chamou a atenção de uma coisa que ele com certeza não tem o dom de ler, o pensamento dos outros, mas eu não escondo que já numa intervenção anterior sobre esta matéria do senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que sabe que tenho consideração por ele, quando usou a palavra mentira, eu estive para chamar a atenção. Mas recordei-me, quando o fiz a propósito de outras matérias, antes do verão, algumas senhoras e senhores deputados usaram comentários de forma lateral, era o que mais faltava, não podemos falar como entendemos. E eu na altura percebi que estava a entrar num caminho que provavelmente também ia ficar no meio da fogueira do linguajar parlamentar. É óbvio que ainda por cima nós nem sequer temos aqui comunicação social para podermos ter que utilizar essa linguagem. Eu pessoalmente não a utilizo. E portanto, aquilo que eu quero pedir aqui é, em primeiro lugar, que consigamos chegar a uma conclusão, porque já estamos a discutir, já gastamos mais tempo neste ponto do que o tempo somado nos outros pontos anteriores. Tem ainda uma inscrição, o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e concordando com aquilo que disse, eu penso que, enfim, teremos que evoluir um pouco nesta discussão, se bem que, relativamente ao requerimento do CDS, de facto, o CDS faz alusão a notícias de jornal, não diz que portanto, que isto é é a sua opinião sobre o assunto. Mas eu penso que, de facto, e compreendendo que, digamos, estes dois parágrafos, designadamente o segundo e o terceiro, causam aqui algum ruído, e são considerantes, mas causam aqui algum ruído. E considerando também a proposta que foi feita por parte da senhora, requerimento oral, da senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista. Também do senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, relativamente a outros estudos, designadamente o Livro Verde das Relações Laborais. Enfim, eu penso que é de bom tom, se se pretende discutir um documento, que o outro também possa ser discutido. Enfim, não, isto é, aquilo que argumentámos relativamente a este documento da OCDE, também é válido que seja argumentado relativamente a outro documento, como o Livro Verde das Relações Laborais. Portanto, que se possa incluir isto tudo, digamos, no pacote que é o requerimento feito pelo Partido Comunista, no sentido de obtermos os dois estudos, em função das datas, que haja ou não uma segunda ronda na audição do Sr. Ministro, ou uma audição subsequente para discutirmos esta matéria, que eu reputo da maior importância, tendo em consideração não só o escopo desta comissão, como também e sobretudo, eu diria, a questão do acordo de médio prazo que se pretende alcançar a nível da concertação social. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pediu a palavra.
Sr. Presidente, apenas uma nota. É que eu reparo que há uma enorme, até do Sr. Deputado Pedro Roque, há uma enorme compreensão pelos requerimentos verbais que são feitos nesta comissão, mas pela correção verbal a requerimentos que são feitos pelo CDS, não há nenhuma. Não há nenhuma. Quer dizer, eu acabei de fazer uma correção verbal. Por que razão é que aquilo que eu digo é exigido pelo Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro que seja adiada à votação e que seja passada a escrito, mas em relação aos outros requerimentos verbais está tudo bem? Não deixa de achar estranho.
Posto isto...
Sr. Presidente, desculpe, só para terminar. Então, aquilo que nós pedimos é que seja posto à votação o requerimento do CDS com as notas verbais que introduziu, em que integrava as sugestões que foram feitas, ou seja, sendo distribuído o relatório até dia 6, poderá ser feito até dia 11 essa mesma discussão. Sabemos que o relatório não está entregue, então, senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, esteja tranquilo, já fizemos essa correção verbal, é permitido fazer a correção verbal e, desse modo, se estivermos em condições de discutir o relatório num ponto prévio de dia 11, muito bem, se não, agendaremos, quando houver oportunidade, a vinda do Sr. Ministro para discutir esse mesmo relatório aqui.
Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que os vários contributos que foram dados a um requerimento inicial do CDS transformam isto numa deliberação da Comissão e não na votação de um requerimento. Eu entenderia que o requerimento fica prejudicado e não justifica ser votado, porque houve uma decisão do CDS de apresentar um requerimento e, portanto, o que eu acho é que, havendo uma deliberação da Comissão, que eu creio que todos estivemos de acordo, não justifica a votação do requerimento.
Resolve o problema se houver a votação dessa deliberação.
Não, porque o que é proposto no requerimento do CDS não é o aditamento de uma discussão sobre o livro verde das relações laborais, nem sobre a discussão de uma primeira ronda na audição do dia 11. Portanto, da parte do PCP, o que nós entendemos é que houve, a partir de um requerimento do CDS, que ficou prejudicado, um consenso relativamente à necessidade de ouvir o Ministro do Trabalho sobre documentos em concretos de matéria de política laboral. Pronto. Um estudo que foi encomendado pelo anterior Governo e que ainda não foi entregue, diz o Governo, e outro documento que parece estar a ser discutido na concertação social. E por isso, se assim há, eu creio que pode haver uma deliberação. Assim, eu diria assim, se o requerimento fosse do PCP e é do CDS, nós diríamos, Sr. Presidente, perante aquilo que foi aqui deliberado, nós retiramos o nosso requerimento. O CDS querendo sujeitar o seu requerimento não é aquilo que nós aqui falámos. Não é? E, portanto...
Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Ó, Sr. Presidente, qualquer requerimento que seja feito através desta Comissão e que seja votado favoravelmente, transforma-se numa deliberação da Comissão. A questão é esta. Eu já mostrei disponibilidade para aperfeiçoar este requerimento no sentido de ser conseguida a deliberação da Comissão. O Sr. Presidente tem uma proposta? É que confesso que depois misturar o livro verde que não tem um prazo de conclusão conhecido com este relatório, eu só gostava de perceber se o Livro Verde também é disposto a cumprir o prazo de ser distribuído até dia 6. Porque a primeira sugestão que até foi feita aqui pelo PCP, foi que fosse até dia 6 o prazo para a entrega dos documentos para haver o agendamento dia 11. Se não for distribuído até dia 6, para se reagendar novamente. Eu já disse que estou de acordo, mas há alguma proposta de deliberação em concreto? O Sr. Presidente quer fazer a proposta de deliberação para que seja deliberada efetivamente pela Comissão? É porque isto não é uma deliberação por consenso, tem que ser votado de alguma forma pela Comissão. Sr. Presidente, quer fazer a proposta?
Sr. Deputado, não sei se já terminou. Quem presida as reuniões, seja nesta ou noutra comissão, procurando manter o sentido de imparcialidade, não pode deixar de fazer também leituras. Eu já uma vez aqui partilhei convosco que sou ingênuo e ando-me a tratar há algum tempo e ainda não consegui tratar essa minha doença. Mas eu percebi já há uns minutos o que é que está aqui em causa. Sejamos sinceros uns para os outros. O que está aqui em causa já não é questão jurídica, é uma questão política. Mas vocês perceberam o porquê é que eu estou a dizer isso. E, portanto, não vale a pena encontrarmos aqui subterfúgios. É óbvio que tem que haver uma deliberação. É óbvio que se tivéssemos contratado alguém da nossa Assembleia da República que tivesse que fazer a suma deste ponto, aquilo que estaria a ser apresentado era uma proposta de incluir o original do CDS com as propostas adicionais do PCP e do Bloco de Esquerda, a não ser que se queira fazer votações separadas. E a fazerem-se votações separadas, cria-se aqui um caso político, mas isso é as leituras, já não sou eu que as faço, é esse domínio. Porque nós estamos aqui, sabem há quanto tempo, a discutir esta matéria, já passou mais de uma hora a discutir esta matéria, e cada segundo que passa todos estão sem sanduichar numa posição. Sejamos, eu estou aqui, estou a ver, e porquê, faço as minhas leituras e não vou desenvolver mais do que isso. Agora, eu não vou fazer nenhuma proposta enquanto não perceber se o que está neste momento em cima da mesa é as últimas intervenções, ou se são as intervenções da meia hora, ou se são as intervenções iniciais, porque já houve aqui uma evolução. Eu retenho que formalmente tenho por escrito uma proposta do CDS-PP que deu origem à inclusão na Ordem de Trabalhos para esta discussão, que oralmente o CDS-PP já sugeriu incluir alterações para ir ao encontro daquilo que foi aqui proposto, nomeadamente pela senhora deputada Rita Rato, do PCP. O PCP fez oralmente um requerimento que na prática vai dar ao mesmo que aquilo que o CDS-PP aqui propôs depois de aceitar as alterações. Só tem estas duas matérias, não tem mais nada. Tudo o resto temos intervenções políticas. E, portanto, ponha à votação as duas, que na prática são semelhantes, ou como está por escrito e recebeu alterações orais, ou meto uma só e fazemos aquilo que já aqui foi referido, que é uma deliberação da Comissão, para incluir tudo. Senhora Deputada, pediu a palavra.
Nós pedimos o adiamento putestativo desta votação. Amanhã há reunião da Comissão às 2h30, não é?
É bem, cabe-me a mim.
Amanhã há discussão, há reunião da Comissão às 2h30, então eu pedi e até lá cada um analisa o que analisa e entende o que é que deve escrever ou o que é que não deve escrever sobre estas matérias. Então, amanhã às 2h30 nós pedimos o adiamento protestativo da votação.
Se o Sr. Deputado Pedro Roque pediu a palavra.
É só, digamos aqui, uma precisão relativamente à questão do Livro Verde. O Livro Verde das Relações Laborais é um livro que já existe, é um estudo já relativamente antigo. Aquilo que foi apresentado na concertação social foi um relatório do Governo para a revisão do Livro Verde e, portanto, é esse documento que deve ser tido em conta e não o Livro Verde propriamente dito, que já está datado. Muito obrigado.
Para que conste em ata e para que seja considerada amanhã quando a discussão e votação. Senhor Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, sendo pedido o adiamento pelo PCP, acho muito bem que se adie, até porque acho que já todos estamos com um bocadinho de cabeça quente nesta altura.
Vamos passar ao último ponto, outros assuntos. Eu hoje não tenho nenhum assunto para abordar. Não sei se alguns dos senhores deputados ou senhoras deputadas têm. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, está encerrada a reunião. Esta comissão reunirá amanhã sobre a presidência da senhora deputada Wanda Guimarães, com dois pontos da nossa ordem de trabalhos.
Quem sempre é